Ouça agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
E aí, pessoal, estamos de volta, como prometemos, para a segunda parte da história do rock nos anos 90. A gente não conseguiu segurar nosso ímpeto. Nos outros podcasts a gente conseguiu fazer um episódio só com as décadas, os anos 50 e 60 a gente até juntou, mas não adianta, né? Todo mundo aqui viveu os anos 90 e não tinha como ser diferente, não tinha como a gente falar pra cacete sobre os anos 90, até porque saiu muita coisa boa lá fora e aqui também no Brasil, como a gente falou e como a gente terminou o podcast passado, né? Falando de bandas nacionais, de Raimundos, Skank, Paralamas, Sucesso e Planet Hemp, um monte de coisa bacana que discutimos, conversamos e demos risadas no último podcast. Agora a gente vai retomar para finalizar os anos 90 e chegar perto do final dessa nossa viagem musical, para na próxima semana falar dos anos 2000. E para isso eu tenho os mesmos queridos e adorados participantes da semana passada que começaram a falar dos anos 90 comigo. Queria dar só um alô rapidinho para eles. Guilherme Guedes, seja bem-vindo novamente.
Alô, de volta, tamo junto aí.
Daniel Correia, chegou tua hora, cara.
Agora é hora da alegria, ou não?
É, o Daniel vai falar de Radiohead, então, ouvinte querido, entenda como quiser. Haki, se você falar mais que 5 minutos de Skank, eu vou te cortar aqui no Skype.
Ah, tá bom. Tudo bem, eu vou falar 4 minutos e 50 segundos.
Fernando, você acha que é demais 4:50, cara?
Ah, cara, acho que é, viu?
Tá, vou baixar pra 3, então.
Obrigado.
Tá bom, estamos combinados. Eu sou uma pessoa que consegue ser sucinta quando precisa.
Sucinta, vamos começar então esse novo podcast. Falando de um estilo, um subgênero, talvez, não sei, que a gente não abordou na semana passada, no episódio passado, que é o tal do Britpop, e que explodiu nos anos 90 e que teve nomes gigantescos nos anos 90, como a grande dupla de hoje, amiguinhos, né? Oasis e Blur. De que lado vocês estão?
Eu tô do lado do Oasis. Eu adoro Blur, mas se eu for pensar na minha banda favorita de Britpop aí, e eu chegar à conclusão de que essa banda não é o Oasis, eu vou estar drogada, cara.
O que significa que você está sóbria agora, então?
Estou bastante sóbria. Tô lembrando que ali o filho do Ringo Starr foi baterista deles por uns tempos. Tô lembrando eles lançaram discos incríveis, um atrás do outro. Tô lembrando que eles brigam pra caralho. E tô sóbria.
Apesar do que nossos ouvintes talvez achem, né? As pessoas que já acompanham o podcast há um bom tempo, que acham que eu sou um fanboy dos irmãos Gallagher, eu vou colocar aqui que eu gosto mais do Blur. Apesar de eu achar que as duas bandas estão no mesmo patamar na minha cabeça, sabe? Mas pelo simples fato que eu gosto de ver o Cult.
Eu, pessoalmente, conheci o Oasis primeiro e tal, passei a gostar mais do Oasis, então tem uma relação afetiva, assim. Mas acho que o Blur é musicalmente mais diverso e mais interessante em vários momentos. O Oasis pecou pela repetição. Mas, sei lá, gostar de ouvir com mais frequência, eu ouço mais o Oasis. Até porque eu acho o Noel Gallagher um compositor foda. Mas gosto bastante do Blur também. Enfim, é difícil, mas eu gosto mais do Oasis. Mas respeito muito o Blur.
A gente parou no ano de 93, no podcast passado, e dando sequência aqui, em 94, a gente teve disco das duas bandas, né? A gente teve o Definitely Maybe do Oasis e o Park Life do Blur. Eu acho que o Definitely Maybe é melhor, pessoalmente, assim, opinião pessoal. É engraçado que os dois, tô vendo a duração aqui, os dois têm 52 minutos.
Uau! Eu não sabia que os dois tinham exatamente o mesmo tempo, mas...
Um é 52:03, outro é 52:39, mas enfim, 52 minutos, ambos.
Ai, gente, não dá, tem tanta música linda.
Não, assim, entre os dois eu acho difícil, mas... Acho que o Oasis tem um início de carreira mais mais forte, assim, foi decaindo ao longo do tempo. Tem algumas músicas boas, mas os grandes álbuns ficaram no início. Acho que o Blur tem uma discografia um pouco mais sólida, assim. Eles lançaram, principalmente ali nessa segunda metade dos anos 90. Tem o Park Life ali, 93, 94. Mas o Blur de 97, o 13 de 99... eu acho que são discos muito bons também. Acho que o Oasis foi se perdendo um pouco. Virou uma coisa assim, de ter às vezes singles muito bons, algumas músicas dentro de álbuns muito boas, mas álbuns meio perdidos, meio fracos. Acho que o Blur é mais coeso, assim, tem uma discografia um pouco mais firme.
E é engraçado porque... Fernando, você não vai dar a sua opinião, cara?
Ah, cara, eu gosto bastante de Oasis e eu acho o Blur um saco.
Acho que é a primeira vez que a gente vai, em termos, concordar com alguma coisa. Não, se bem que eu gosto muito de Red Hot também, então,
Mas então, eu só queria ouvir essa opinião direta.
Consistente.
E Fernando, antes de falar que esse negócio ficou muito polarizado, assim, né? De um lado Blur, de um lado Oasis, até porque eles faziam questão de alimentar isso aí e trocar farpas na mídia e tal. Mas outras bandas de Britpop, que vocês lembram, assim, que teve nessa época também, que vale a pena ser falado aqui?
O disco que chama Different Class, né, do Pulp, que é uma pequena obra-prima. Se for alguém falar, oi, qual é o melhor disco de Britpop de todos os tempos? É esse, sabe? E é uma banda que infelizmente ficou meio perdida, né? No meio disso tudo. O nego rolava porrada, né? Entre Blur e Oasis, e o nego esqueceu de geral, né?
Exatamente.
Tem o Suede também, que, pô, surgiu mais ou menos nessa época e é uma banda bem legal também.
Tem aquele disco do The Verve, aquele Urban alguma coisa.
Urban Rhyme.
Isso, que é o disco que tem o Bittersweet Symphony, que tem Lucky Man, que tem Drugs Don't Work, ou seja, é o disco que tem todas as músicas que as pessoas conhecem dele.
Bittersweet Symphony, que aliás é aquele riff característico e marcante, é roubado de uma outra música.
É do Rolling Stones, assim.
Pagam direito pros caras até hoje.
Exatamente.
Não, o que é muito louco, assim, que eles foram processados, né, e perderam o direito da música, e... Os Stones, né, venderam os direitos desse trecho pra Nike, para um comercial.
Cara, né? Isso é dos Stones, cara?
Isso é dos Stones, The Last Time.
Olha que tem coisa antes ainda, hein?
Não, isso é quem ganhou. A música agora tá registrada como Richard and Jagger.
É?
É. E a grande parada é que... A ironia, né, que eles venderam pra publicidade. Esse trecho, na verdade, é muito usado pra publicidade. As pessoas falam, pô, o The Verve ganha dinheiro pra caramba, né? Não. Só que não. E é engraçado, né? Que é na música que fala, né? Que você fica escravo do dinheiro, então você morre.
Exatamente.
É a música deles que vende pra publicidade.
Ironia da ironia, né? Tipo, triste.
Tem
o Travis também, que é dessa época.
Eu ia lembrar do Travis agora.
Então, eu acho que o álbum mais conhecido deles, que é o The Invisible Band, ele é de 2001. Mas, cara, eles surgiram aí em 95, 96, né?
Não sei, tem que procurar.
eu peguei...
O Travis é aquela eterna banda que ninguém sabe direito, né?
Eu tô pegando sono por um momento aqui.
O Travis, pra mim, é muito bizarro porque é o nome de uma pessoa, cara. Então, tipo...
Eu vou contar vou confessar uma coisa pra vocês. Sempre que eu leio notícias sobre o Travis, a banda, eu confundo com o Train, sabe aquela banda muito ruim? Do Rei Salsicha?
Nossa senhora, coitado.
Ou vice-versa, quando eu leio coisas do Train, é tipo Train, Rei Salsicha. Aí eu fico, cara. Mas eu fico meio confuso. Mas sempre, meu cérebro não consegue separar as duas palavras.
Esses dias o The Killers fez uma homenagem ao Travis. Não sei se vocês viram, a gente postou no Tem Mais Discos. Que o The Killers tá com a mania agora, de cada lugar que eles vão, eles tocam uma música.
da banda do lugar.
Da banda, de uma banda do lugar, né? Eles tocaram Strokes em Nova York.
Calcule eles... o que eles tocarão aqui.
Não, eles vieram no Lollapalooza e não tocaram nada.
Aqui.
Ai, meu Deus. Eles vieram aqui no Lollapalooza e não tocaram nada, não sei porquê. Mas eles foram até a Escócia e tocaram uma música do Travis. E eles falaram, nossa, no começo lá, quando a gente tocava no café da esquina em Las Vegas, o Travis nos dava esperança.
Nossa, dava sono.
Ah, caraca, que bonitinho.
Eles estavam meio desesperançados, né? Nossa,
imagina você buscar esperança no Travis, rapaz.
Poxa, gente, o Travis é tão bonito.
Ah, tá muito feia a coisa pros caras, não é possível.
Cara, o único disco que eu posso falar assim, ok, esse disco é foda, do Travis, é um que ninguém ouviu, que é o Ode to J. Smith, que é um disco, sei lá, 2008, 2007, o que não entra no, na pauta desse podcast, então vou voltar antes que eu me perca.
Eu nunca ouvi um disco inteiro do Travis, sinto muito.
Eu acho que eu nunca ouvi uma música inteira do Travis.
Com certeza, você já ouviu uma música inteira.
Eu só lembro daquele clipe da MTV lá, que eles estão jogando comida um no outro lá e pronto.
Ó, MTV de novo, hein? MTV, a fonte musical dos anos 90, e que fez a gente ser quem a gente é hoje. Ó.
Olha! Deixa eu contar uma história triste. Na minha casa não pegava MTV.
Meu Deus.
Somos dois, Hack. Vamos dar um high five virtual.
Mas você...
High five, Dan.
Quando você nasceu, a MTV tava acabando já. Então, não conta.
É, o Daniel conta, mas não conta. Mas eu curti o high five, vamos lá. Então, não pegava MTV em casa. E aí, quando eu comecei a me interessar por música e que eu comecei a perceber que, tipo, todas as pessoas que se interessavam por música conheciam as coisas na MTV, eu comecei a ir pra casa de uma amiga minha pra gente assistir MTV juntas. Assim. A gente saía da escola e a gente ia pra casa dela, ficava lá assistindo os clipes. Depois eu aprendi a tocar violão com a irmã dela. Andréia, cara, um beijo pra você.
MTV, mas agora é todo o programa um beijo, rapaziada.
Ah, tô falando.
Ô, Fernando.
Ah, não vou falar
que
nada.
O que tá acontecendo, cara?
Absurdo. Mãe, a mãe, um beijo, mãe. Pai, tá ouvindo, pai?
Cara,
a minha relação com a MTV, já que levantou aí o lado, né? Eu tive uma relação parecida com a da Hack. Eu acabei a MTV na casa de amigo, né? E eu me lembro que teve uma vez um amigo meu se mudou, e ele mudou a TV a cabo, e sabe-se lá por que não pegava a MTV Brasil. A TV lá no a TV a cabo dele, pegava a MTV tipo Argentina.
É, tinha uma MTV Latina, que era vários MTV países. Latina,
cara,
o Tony
só que
também,
a programação
deve ter
deles
deve
era.
Ter visto isso.
A programação deles era mega louca.
Era, sabe? Bem melhor que a nossa em questão de clipes, porque.
Eu conheci o Chico Ross, cara, pela MTV Latina.
Sabe o que acontecia? É que a sede da MTV Latina ficava em Miami. Então, o trâmite todo legal de liberar clipes pra eles era muito mais fácil que o da MTV Brasil. Então, cara, você via clipes lá que vinha estrear aqui no Brasil, sei lá, 2 meses depois, 3 meses depois. Eu tive uma época da minha TV a cabo lá que, sei lá, porque diabos começou a pegar tal da MTV Latina. Aí ficou 6 meses pegando MTV Brasil e MTV Latina. Aí dava pra comparar, assim, o que acontecia. Aí eu fui atrás, eu nem lembro onde que eu achei isso, mas dizia-se que era por isso, que como ficava em Miami, era muito mais fácil você conseguir a licença dos clipes lá, sei lá o porquê, e do que a MTV Brasil. Então a gente, cara, é isso aí, você viu o Sigur Rós na MTV Latina, você via coisas, sabe... A banda tava lançando o segundo single já na MTV Latina e aqui no Brasil tava passando o primeiro single do disco aí.
Se tivesse passando, né?
É, se tivesse passando, exatamente. Exatamente. Eu lembro, cara, a MTV foi sensacional, cara. Eu lembro que eu comemorava quando o clipe da banda que eu gostava ganhava no Video Music Brasil. O Rock Go da MTV, puta. O Rock Go, quando era com o Bonfá lá e o Marco Bianchi, né? Era sensacional, que eles eram sobrinhos do Ataíde ainda, eram 3 antes de ser.
Não vou nem falar pra vocês quem é a maior banda campeã do Rock Go. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools,
É, a gente, já que a gente tá em 94 e o Guilherme cantou a bola no podcast passado, é, eu vou falar desse ano tão belo, tão lindo, tão produtivo para um estilo que é o melhor estilo que já foi inventado pelos músicos, guitarristas, baixistas e bateristas desse planeta, que se chama punk rock e que explodiu como...
Alegria do Tony Padinho.
E que explodiu e que explodiu como uma resposta à chatice do grunge, à chatice de um monte de estilo que só queria dos caras se matando nas bandas e só queriam saber de tristeza e, enfim, de dar tiro na cabeça, que foi a explosão do punk rock, principalmente por causa de um subgênero, vai, chamado pop punk, que tornou muito mais acessível um estilo que até então era marginalizado. E aí em 94 a gente teve álbuns gigantescos, alguns gigantescos pro underground e alguns muito grandes mesmo, como foi o caso do Duke, do Green Day, que vendeu 10 milhões de cópias no mundo todo, que é um número absurdo, assim. Se fosse pensar que, sei lá, 2 anos antes o Green Day, se vendesse 10 mil cópias, estava feliz. É, vendeu 10 milhões de cópias com o Duke, e aí começou toda uma geração que mais pra frente veio a surgir, a criar e, enfim, influenciar bandas como o Blink-182 e mais outras que a gente vai falar mais pra frente. Mas Duke, do Green Day, Smash, do Offspring, and Out Come the Wolves, do Rancid, de Punk Drublic, do NoFX, tornaram o punk um negócio extremamente lucrativo e extremamente importante. O Green Day no Woodstock de 94 foi uma das maiores atrações, assim. Todo mundo ficou olhando e falou, meu, que banda é essa? O que são esses moleques fazendo o que estão fazendo? Teve Guerra de Lama e tal. E eu acho que foi uma resposta muito clara, novamente voltando para o que a gente falou antes, no podcast, na primeira parte, foi uma resposta muito clara ao movimento que vinha aí, que era o grunge, e dali para frente praticamente morreu, né?
É, cara, eu me sinto até receoso de falar sobre o hardcore melódico, sobre o pop punk, sobre essa nova onda do punk aí dos anos 90, porque perto do Tony, porque, cara, é o cara que mais entende aí do assunto, então, porra. Mas...
Não, que é isso, cara.
Mas, porra, é... Sei lá, até me perdi, né? Fiquei pagando pau aqui do chefe e me perdi.
Cara, pode falar, cara.
Não, é que, assim, eu... O problema, eu acho, todo é que, assim... Depois, principalmente nos anos depois, início dos anos 2000, essa geração toda dos anos 90 do punk acabou influenciando uma outra geração que ficou com um estigma muito forte, criou-se um preconceito muito forte sobre tudo isso, e acho que isso prejudicou, digamos assim, o respeito que toda essa cena deveria ter. Mas é, cara, é uma cena muito forte, é uma cena muito interessante e cara, tem discos ótimos, você citou vários aí. Mas, assim, desse período de 93, 94, pelo menos até 99, tem muitos discos essenciais de muitas bandas ótimas. E, sei lá, é uma pena que não tenha o respeito merecido, assim, eu acho.
Eu gosto de Green Day, eu gosto mais ou menos de Blink-182, e é o que eu tenho pra falar.
Mas e o Offspring com o Smash? Vamos falar bem do Offspring.
Essa fase do Offspring é muito boa.
A gente sempre fala mal do Offspring por causa do último disco deles, que é absurdamente horrível.
Catastrófico.
Catastrófico. Mas o Smash, cara, de 94, é um disco sensacional, cara.
É um puta disco.
É um disco que ele foi lançado pela Epitaph Records, que existe até hoje, mas uma vibe um pouco diferente. E nos anos 90, já que a gente tá falando da década, a Epitaph foi fundamental para a explosão do estilo, assim. A gente até talvez tenha pecado em não falar nos podcasts de algumas gravadoras que foram chave, né, para o surgimento de alguns estilos, como a Sub Pop, por exemplo. Mas a Epitaph foi um berço, assim, de milhares de bandas punks que se tornaram gigantes, importantes, influentes ao longo do tempo. E ela tinha uma coletânea chamada Punkorama, que foi até a edição, sei lá, 15, 12, sei lá eu. E, cara, a cada edição que saía, como a gente não tinha MP3, internet, nada disso que você pudesse fazer uma coletânea em casa, a cada edição que saía, todo mundo ficava muito ligado pra saber o que a Epitaph ia colocar naquela coletânea, Porque era como se fosse a bíblia do que ia explodir em pouco tempo, assim. Então, a gente tem nas primeiras edições, a gente tem essas bandas, tem o Rancid, tem o Offspring, tem o Pennywise, teve NoFX. Então, tem muita banda que estourou pra cena e que passou pelas mãos da Epitaph. Hoje em dia, ela é uma gravadora que... basicamente tem bandas de metalcore, enfim, horríveis. E talvez um pouco na linha do que o Guilherme falou, e a gente vai falar muito nos anos 2000. Essas bandas que explodiram em 94, 93 e que tomaram o mundo, assim, cara, é impossível alguém que tenha tocado guitarra e que não tenha pelo menos visto alguém aprendendo a tocar Basket Case do Green Day, sabe? O Duke é um disco que todo mundo conhece a capa. Pra mim é um dos discos mais influentes dos anos 90, de uma nova fase e uma transição absurda pra um negócio que ia vir depois e que ia surgir um monte de estilo diferente a partir dessa exposição e desse holofote colocado em cima do underground, sabe? A gente teve muita banda de post-hardcore, a gente teve Fugazi, a gente teve... Sunny Day Real Estate, que basicamente é a cozinha do Foo Fighters, né? Hoje em dia tá só o baixista, mas o baterista e o baixista, os primeiros do Foo Fighters, vieram do Sunny Day Real Estate, que são bandas que eram muito talentosas, que apareciam, que enfim, eram caras muito técnicos, assim, que faziam emo, no sentido de que era uma música que eles botavam a emoção toda, era normal num show o cara ter que parar toda a música pra afinar, porque ele batia a guitarra, sei lá, na parede, não porque ele fazia maquiagem e chorava.
Achei que você falou parar pra chorar, cara, juro.
Aí, exatamente. Dos anos 2000 a parada tomou esse rumo que o Guilherme falou e virou caricato, e, enfim, botava maquiagem na cara e fazia lágrima no rosto, assim, com a maquiagem. Mas da metade dos anos 90 e no final... até quando não se rotulava como emo, se rotulava como post-hardcore, e muitas dessas bandas flertavam com o indie, cara, essas bandas não teriam a exposição que tiveram se não fossem Green Day, Offspring, enfim, esse monte de banda. E nomes que surgiram no final dos anos 90, como surgiu o At The Driving, que depois veio Mars Volta, e um monte de banda influente, moldou muito do que viria de bom e de ruim para os anos 2000.
Em 94, Tony, também, desculpa se você citou, eu não ouvi, mas tem também o primeiro do Weezer, que é bom pra caralho também.
É verdade. Que era uma banda que era um pouco deslocada, porque era um... cara, se vocês pegarem fotos do Rivers Cuomo nessa época, assim, ele tocando na Warped Tour, sabe, acho que de aparelho, inclusive, sei lá, não lembro. Eu lembro que era nerd total... e encontrou um lugarzinho no punk. Ele tocava na Warped Tour, que basicamente era uma turnê de bandas de punk rock. E o Weezer entrou muito nessa onda também. Depois que deu certo com o Green Day, depois que deu certo com o Offspring, as gravadoras grandes começaram a apostar em bandas de rock alternativo. Tem uma banda que eu ouço pra cacete, que eu esqueci de falar, que veio nessa época também, que é o Jawbreaker. E o Jawbreaker não era tão alegre, tão pra cima quanto era o Green Day e tal, mas que lançou um último disco chamado Dear You, que é produzido pelo Rob Cavallo, que foi quem produziu o Duke do Green Day. Era uma tentativa clara de fazer um novo Green Day, era um trio, e acabou não dando certo. Eu acho um puta disco, mas a banda acabou, eles brigaram, enfim. E aí as gravadoras começaram a apostar, opa, agora a bola da vez é o rock alternativo, e o Weezer entrou nessa, né? Teve mais banda que entrou nessa também, nesse holofote que foi criado por causa desse monte de banda. O Rocket from the Crypt foi uma banda que apareceu assim, por exemplo.
Isso é interessante, né? Como às vezes a gente falou muito no podcast anterior de como a explosão do Nirvana deu notoriedade para vários outros artistas, e acho que isso aplica aí também. O Offspring, que hoje virou uma banda assim que ninguém entende muito bem o que eles estão fazendo, se bobear nem eles sabem o que eles estão fazendo, mas a força que eles tinham nos anos 90 era impressionante. O Smash, que você citou, o Whitney on the Hombre em 97 e depois o Americano em 98, porra, são três discos muito, muito, muito bons. O Offspring sempre brincou muito com humor, né? E acho que eles se perderam completamente nesse humor deles nos últimos álbuns, porque virou um humor que não é engraçado, é um humor que, tipo, caralho, vergonha alheia, sacou?
Exatamente. Mas é uma banda muito boa. Caras agora.
Tanto que assim, tem gente que já acha o americano um disco ruim. Eu acho sensacional.
Ah, eu acho ótimo, gente. Eu acho. Ele é o meu favorito do Offspring, na real. E ele tem uma história pra mim também.
Ele briga com o Smash comigo, assim, no meu ranking, assim, ele tá lado a lado do Smash. E também foi um disco que eu peguei na fase MTV, fui lá, comprei o CD, e também tem toda uma ligação emocional.
Exatamente. Eu acho que quando o disco ele tem essa pegada emocional, assim, na vida, que te lembra, assim, de uma fase e tal, não importa se ele é bom ou se ele é ruim, ele vai ser bom pra você, sabe? Não que a americana seja ruim, de forma alguma, ele é ótimo, assim. Mas todas as vezes que eu escuto a americana, eu lembro dos meus melhores amigos da escola, lembro de muita coisa, então... Ele tem essa carga emocional pra mim. Então...
E uma coisa que muita gente não sabe é que no americana tem uma música chamada Feelings, que é de um brasileiro, o Morris Albert. Era uma música meio soft rock, assim, tal, nos anos 70. E ele cantava em inglês, era brasileiro, mas cantava em inglês. E aí o Offspring regravou essa música, só que eles mudaram a letra. No original ele fala de Feelings of Love, e na versão do Offspring eles cantam Feelings of Hate. E eu lembro que isso deu algum problema com direitos autorais, eu não lembro exatamente o que, mas eu sei que o Offspring teve que pagar alguma coisa aí pro Morris Albert por essa alteração na letra.
E é uma puta música, cara. A versão do Offspring é uma puta versão.
Eu achei bem melhor que a original, inclusive.
Have You Ever desse disco é muito boa.
Disco que tá Pretty Fly, galera. Tipo...
eu ia falar, fora os hits óbvios, tipo Pretty Fly, Why Don't You Get a Job, né?
E Kids Aren't Alright também, que é
Kids Aren't Alright, mas fora os hits, fora as músicas que viraram single.
Nossa, pra mim a melhor do álbum é uma que, meu, sei lá, muita gente acha muito ridícula, que é Walla Walla. E eu adoro, cara. Tipo.
É legal o Walla Walla, que você pega bem a vibe da época. Ele fala de VHS. O cara tava roubando um vídeo VHS do outro cara, enfim. É bem da época, assim. A minha preferida desse disco é Have You Ever. Mas, enfim. E, bom, a gente teve milhares de bandas que vieram depois e nos anos 90 e no final dos anos 90, começo dos anos 2000, influenciado por essa galera aí.
Tem nessa mesma época também o surgimento de uma nova onda do ska, né?
Bem lembrado. New
Big
Fish,
Goldfinger, Less Than Jake, tem até o
No Doubt. O No Doubt, que hoje é uma banda pop, basicamente, né? É engraçado que, assim, surgiu essa... Eles chamaram de terceira onda do ska, né? E foi uma... Assim, apareceu o Sublime, gigante, o Real Big Fish, o Mighty Mighty Bostons também, e o No Doubt. E tinha uma banda chamada Save Ferris também, que quem viu aquele filme... Daniel, 10 coisas que eu odeio em você?
Eu achei que você falou Curtindo a Vida Doidado, cara.
Não.
Eu tô muito decepcionado com você, cara.
Mas enfim, aquele filme com o Brokeback Mountain.
Pô, cara.
Acho que é 10 coisas que eu odeio em você, né? O Save Ferris é a banda que faz a festa ali numa cena que é na famigerada festa de fim de ano da turma da escola e tal. Então, tipo, essa cena, ska, terceira onda, tava no mainstream, assim. E aí durou um verão. Durou um verão e só sobreviveu. O Sublime lançou um disco sensacional, homônimo, chamado Sublime, só que o Bradley, o vocalista, morreu, né? Teve overdose e morreu. Aí o Real Big Fish sobreviveu, mas ficava nessa. Vai pra gravadora grande, volta pra gravadora pequena. Vai pra gravadora grande, volta pra... Ninguém quis apostar mais. A única banda dessas que sobreviveu foi o No Doubt, porque mudou drasticamente, né? Tirou os metais, ou começou a usar os metais de uma forma muito mais pop. Enfim, sobreviveu dos hits e de discos feitos muito mais orientados ao pop rock do que ao ska. Mas foi um movimento que durou um verão e... Novamente falando da MTV, a MTV fazia um festival chamado Sports and Music, eu acho que era. Você vê vários vídeos que tem o Half Pipe, a galera lá andando de skate, BMX, blá blá blá, e uma banda de ska tocando, assim. E foi super influente, foi bem lembrado até.
Show que eu já vi nesse esquema aí que você falou do MTV Sports é o o do Blink-182 nessa época, que eles lançaram o Dude Ranch 97, que é o segundo ou terceiro disco oficial deles, dá pra considerar o Buda disco oficial. Enfim, mas esse 97 é o disco que estourou o Blink nos Estados Unidos, né, com Damage.
Com Damage, é, exatamente. E tem um vídeo que é famoso, eles tudo moleque, óculos escuros, assim. Eles eram de San Diego, então, bom, basicamente estavam vestidos pra ir pra praia, né? E tocando, e aí estouraram depois também, novamente, por causa da MTV e o clipe de All the Small Things, né? Zoando todas as boy bands da época, que, aliás, boy band é uma coisa dos anos 90, né?
É, eu achei que a gente podia passar
cara,
esse
teve
assunto.
O One Direction que, inclusive, imitou o cenário deste clipe.
Ah, bem lembrado. O One Direction lançou um clipe que é no, na mesma praia onde foi filmado o clipe de All the Small Things.
Exatamente, acho que eles não entenderam a ideia ali da música, do clipe.
Ah, ou entenderam, né? Essa semana eles estavam tirando foto com o Ed Vedder.
Então, cara,
ou estavam cagando
é
pra tudo,
triste,
né?
Triste, velho, isso
que
é muito
foi,
triste.
Guilherme?
Ou eles simplesmente estavam cagando e nem deviam saber em que praia eles estavam.
É, eu acho que é. Eu acho que, na verdade, essa deve ser a praia que o povo vai, tira foto de catálogo, de loja e grava vídeos e fala, ah, vamos ali que ali é bonito, enfim. Fernando, o que, que você tem pra dizer sobre o One Direction tirando foto com o Ed Vedder?
Eu acho que eles nem sabiam quem era o Ed Vedder. O Ed Vedder nem sabia quem era ele.
Eu acho que o Ed Vedder achou que era um grupo de fãs, né?
Eles devem ter achado que, ah, aquele cara que canta My Sacrifice.
Putz!
Caralho, coitado do Ed Vedder, gente. Não fez isso com ele.
Meu Deus, meu Deus. Só pra finalizar o estilo e a gente mudar aí da sequência na época e em outro gênero, eu falei um pouco antes, mas vale ressaltar, a gente tem o post-hardcore, que é um estilo, como o Fernando gosta de dizer, é só olhar o post, né? Que veio como uma evolução, talvez, entre aspas, do hardcore, e que teve bandas muito influentes, como Fugazi, como Drive Like Jehu, que é uma banda que é do John Hayes, que é um cara que, puta, talentoso pra cacete, também é de San Diego, e é o líder do Rocket from the Crypt, e que montou essa banda de post-hardcore também, foi muito influente, lançou um discão em 94 chamado Yankee Crime. E esse lance todo do post-hardcore acabou influenciando um monte de banda mais pra frente, como eu falei antes, do Get Up Kids, enfim. Todo mundo ouvia Fugazi, todo mundo começou a ouvir Fugazi nessa época e começou a surgir banda em 97, 98, 99, 96 também, que era basicamente influenciada por Fugazi. E tem um cara que também se influenciou muito no Fugazi e que se influenciou em um monte de coisa que ele viveu, que foi como a gente comentou no podcast na primeira parte da semana passada, que foi o Dave Grohl. E Dave Grohl lançou em 95 o disco de, o que seria o disco de estreia do Foo Fighters, onde ele gravou todos os instrumentos, né? E como a gente falou antes, pegou muita influência de Nirvana e do Inútero, né? Mais especificamente do punk. Ele já falou pra todo mundo que ele começou a tocar bateria e se inspirou muito mesmo no punk, no Black Flag, no Bill Stevenson, que também toca no Descendants. E aí em 95 saiu o Foo Fighters, que é o disco de estreia do Foo Fighters, e que eu acho um discaço.
É, mais ou menos nessa mesma época, eu tava lembrando aqui, 94, 95, você tem a gênese do New Metal. Tem o primeiro álbum do Korn, 94, o primeiro do Deftones, 95, e acho que o primeiro do Limp Bizkit é de 95 também, ou 96.
É, eu preciso fazer um adendo aí que eu jamais considerei Deftones como New Metal, mas entendo que o mundo inteiro categorizou Deftones como New Metal, principalmente nessa época aí.
Até porque nessas horas tem que. As pessoas
tem que ter um rótulo, né?
É, tem que colocar em alguma prateleira, né?
Exato, A gente falou antes do. Só pra falar do Deftones rapidinho, Gui, a gente falou antes do Red Hot, quando surgiu não tinha um estilo, o Rage Against também não tinha. Cara, eu não conheço, se vocês souberem, me apresentem uma banda que faça o som do Deftones.
Não tem, cara, não tem. É estilo Rage Against. Eles criaram o jeito deles de fazer. Não vai ter, não existe.
É, o Deftones junta muitas influências de um jeito que você não fica óbvio quais são as referências deles, né? Você tem... Eles entraram nesse balaio do New Metal primeiro por surgirem nessa mesma época, terem afinações mais pesadas e umas levadas com um pouco mais de groove e tal. Mas você não ouve hip hop no meio de uma música do Deftones, por exemplo. Então, dizer que eles são basicamente New Metal é heresia, realmente. Mas eles têm influência de dá pra você sentir até, tipo, shoegaze, rock progressivo, umas paradas assim, que não são óbvias pra nenhuma dessas outras bandas.
Emo, né? Inclusive, esse emo que eu falei antes. E post-hardcore muito também, assim. A impressão que eu tenho que o Deftones é que, tipo, era o metaleiro cabeludo, tava na sala de aula, assim, encontrou o cara que ouvia rock também, né? Lá, vamos fazer uma banda aí. Aí, tipo, todo mundo começou a misturar as influências e saiu, assim, porque tem umas paradas muito... uns solos, umas paradas, assim, que você vê que veio de uma coisa mais pesada do metal, mas o vocal do Tino Moreno é muito melódico. Não tem o rap, que pra mim boa parte do New Metal tava ligado ao rap, a influência do hip hop. Mas enfim, bem lembrado do New Metal, né? Que a gente ainda não falou e que bem ou mal deve ser lembrado. Né?
As linhas de voz do Tino Moreno me lembram às vezes algumas coisas do Alice in Chains, que é uma banda que também entrou naquele balaio do grunge, também por surgir na cena de Seattle, mais ou menos na mesma época, mas é uma banda que não tem muito de grunge, né? É uma banda mais próxima do metal. Os álbuns mais recentes aí dessa nova fase do Alice in Chains tem até uma coisa meio de doom metal, assim, que é tipo, guitarras muito pesadas e músicas muito arrastadas e tal, e aí tinha aquelas melodias muito longas, assim, arrastadas mesmo, do Jerry Cantrell no Alice in Chains, que acho que é uma das influências do Tino Moreno, que também faz esse tipo de vocal.
Só pra não passar batido e pro Thiago não matar a gente, em 94 teve o Downward Spiral do Nine Inch Nails, né? Que é o único caso que eu conheço na história de uma cover que foi feita de uma música do futuro. Já que o disco fecha com Hurt, que anos depois o Johnny Cash viria a lançar, né? Numa versão muito melhor.
No, God! No, God, please, no! No! Não!
É que o Johnny Cash viria virar o autor, né?
Exatamente.
É.
o Trent Reznor fez uma cover do futuro, cara, impressionante.
O Nine Inch Nails também é uma banda que às vezes fica presa no rótulo de industrial, né?
Mas é
uma banda que é muito mais que isso, mas que é uma cena muito interessante que também surgiu nos anos 90, né? Que é uma coisa que tem a ver com... Os anos 90 tem uma característica, fugindo um pouco do assunto música, mas assim, acho que todo mundo tinha meio que esse feeling que o mundo ia acabar em 99, no Réveillon, pro ano 2000, sabe? Então tem umas coisas muito loucas, todo mundo é muito... Tem umas coisas muito piradas, assim. E aí...
Nossa, a gente tinha realmente vários boatos de que o mundo ia acabar em 98, em 99.
O bug do milênio também. Mas acho que o industrial é um pouco disso, assim. Porque é um negócio, cara, completamente doido e muito pesado, assim. Não só no som pesado, mas o clima era sempre pesado, o clima era sempre tenso. E misturava com a música eletrônica, que também na época tava crescendo muito e tal. E tem o Marilyn Manson, que também saiu um pouco inspirado pelo Nine Inch Nails, por toda essa cena também, que fez muito sucesso na segunda metade dos anos 90. Mas, cara, os anos 90 são um período bem peculiar, assim, culturalmente falando.
E a gente falou da MTV também, para não passar batido, já que a gente tá falando de 94... Em 94 teve o influente cississíssimo acústico MTV do Nirvana, né?
Pois é.
Um dos discos mais tristes de todos os tempos.
Um dos discos mais tristes de todos os tempos, porque basicamente retrata a morte de um artista, né?
O disco é lindo.
É o cara dizendo adeus, né?
Porra, é animal aquilo.
Até a decoração, né, do acústico é baseado num velório. Fui, isso é, né, bizarro. Tipo...
Dizem que ele chegou, tipo, pra ensaiar 2 dias antes, um negócio assim, tipo, tava marcado o ensaio, ele não foi, um dia foi, beleza, é isso aí e tá, tal, vambora. E é a despedida de um dos maiores nomes da história do rock, né?
Pois é.
Com um monte de música que ninguém esperava ver no show do Nirvana, né? É, tem muita cover, muita versão de banda que o Kurt Cobain gostava do underground, e chamou os caras pra tocar no palco, inclusive, né? Como o Meat Puppets. É, enfim, um monte de coisa, várias versões que ninguém, sei lá, não eram normais em shows do Nirvana e apareceram nesse acústico.
Não, e eu devo uma coisa a esse disco. Eu conheci o David Bowie por esse disco.
Né? Aí, ó.
Eu realmente eu tenho que falar, obrigado Nirvana por representar o Bowie, né?
Pela cover de The Man Who Sold the World, né?
Exato.
Que tinha um pedal de distorção no acústico MTV.
É, que pra muita gente que tinha, sei lá, 10 anos de idade naquela época e via MTV, começou a ver MTV, era uma música do Nirvana, né? Até você descobrir que era a música do David Bowie, numa época que não tinha internet, que às vezes você não tinha outras referências, demorou um pouco.
É, quem não prestava atenção no créditozinho que aparecia ali no clipe, não ia saber mesmo. É. Era um caso também, cover do futuro, né? É, e aí, 94, cara, se 91 foi um ano sensacional, acho que 94 também foi.
Cara, acabei de lembrar de um de 94 aqui que a gente tem que citar, que é o Grace, do Jeff Buckley.
Puta que o pariu, obrigado por lembrar dessa. Eu ia ficar muito mal se esquecesse desse disco.
A gente tem um post no site os maiores, os 49 discos clássicos de 94. Pessoal, só fazendo um adendo, pode continuar, Russell.
É, não, mas o Jeff Buckley, pô, ele morreu enquanto ele produziu o segundo álbum dele, né? Então, o único álbum de estúdio inteiro dele é o Grace, e é um disco foda, assim. É, a gente citou nesse podcast dos anos 90 muitas bandas que estrearam já com grandes discos, né? A gente falou, por exemplo, do Rage Against the Machine, que é uma banda que no primeiro disco já chegou com um som muito bem desenvolvido e que ninguém até hoje conseguiu reproduzir de uma forma que não ficasse caricata. E o Jeff Buckley é um pouco isso também. Ele não começou exatamente em 94, mas aquele primeiro álbum dele é foda. Tanto que, assim, ele pegou Aleluia, do Leonard Cohen, e, cara, transformou na música dele. Virou a música dele. É um caso de cover também, assim como a gente falou do Johnny Cash com Hurt, do Nine Inch Nails. Eu acho que isso também se aplica a Aleluia, porque é a música que ela foi marcada antes e depois da versão do Jeff Buckley.
Não, e é curioso pensar no Jeff Buckley, assim, no caso dele, que ele pegou toda a angústia que já tinha de vários discos da época, até do grunge e coisa assim, e trouxe uma vertente um pouco mais bluseira, mais jazzística, só que completamente única. Era algo que você... Eu não me lembro de nenhum outro disco antes que tinha uma sonoridade daquela. Mas foi algo que várias bandas foram inspiradas por aquilo, assim. Várias bandas que iremos citar nos próximos... No próximo episódio, ou até o final desse, sabe? Que viram naquilo ali coisas que queriam fazer, sabe?
Não, acho que
tem uma lenda.
Dá pra perceber muito bem a influência dele se a gente começar a analisar a discografia do Radiohead. Você tem o Pablo Honey em 93, aí vem o Grace em 94, e aí quando o Radiohead lança o The Band em 95, o Tom York já tá cantando de outra forma, completamente diferente, né?
Tem uma lenda, até, que falam que o Tony Hawk não tava conseguindo fazer a gravação de Fake Press Trees, né, que é um dos maiores sucessos do Radiohead, e não tava conseguindo simplesmente gravar. Aí nisso o produtor falou, cara, vai dar uma volta, sei lá, vai tirar um dia de folga e depois a gente continua. Nisso, nesse dia, ele foi no show do Jeff Buckley. E ele voltou pro estúdio 3 da manhã depois do show e gravou. Porque falou, ele saiu enlouquecido do show, ele falou, e trouxe, né, toda aquela carga, né, que tem no Grace.
E o Jeff Buckley foi, inclusive, considerado pelo Jimmy Page, do Led Zeppelin, um dos maiores compositores de todos os tempos, né? É, acho que isso vindo do Jimmy Page,
Jimmy Page,
se considerar, né?
Não, é um disco, pra mim, assim, é um must... Pra qualquer pessoa que gosta de música.
Nossa.
De todos os tempos.
Ai, meu Deus.
Foi bem másculo esse must.
pessoas. Respeitem.
É, outros discos de 94. Eu resgatei o nosso post aqui dos 49 álbuns clássicos de 94. Tem um que o Guilherme não falou ainda, que eu sei que é uma das bandas preferidas dele, que é o Super Unknown, do Soundgarden, e que, voltando ao tópico MTV, traz o mega hit e o clipe de Black Hole Sun, né? E...
que quando eu era mais nova, confesso, andava num grupo de pessoas que achava que era Dory Smith essa música.
Nossa!
Alguém não baixou, sei, no Kazaa e veio com o nome dele.
Alguém baixou no Napster e veio, Aerosmith.
É, então, assim como tem aquela da Meredith Brooks, que todo mundo acha que é da Alanis, sabe?
É, aquela I'm a bitch, I'm a mother, todo mundo acha, enfim, que é Alanis Morissette, isso aí.
Cara, é sério, Brooks, que não é dela?
Ah, não,
Daniel,
sério?
Daniel, tô de sacanagem. Não, vergonha, né? Daniel.
Tô de sacanagem.
E a piada da Alanis, como é que é?
A pessoa se conhece, piada da Lani, a pessoa conhece, pelo amor de Deus, né?
Ainda no território grunge da coisa, em 94 saiu o Vitalogy, do Pearl Jam, né? E que tem umas paradas diferentes, assim, talvez o Guilherme possa explicar melhor, como Spin the Black Circle, que é uma música, sei lá, mais próxima do punk do que do grunge, talvez. E é um disco que tem gente que não entende, né, Guilherme?
É, o Vitalogy... é um disco que marca meio que a época que o Ed Vedder começou a tomar o controle do Pearl Jam musicalmente. No que a banda começou, as grandes composições eram todas do Stone Gossard e do guitarrista, e do Jeff Ament, o baixista. E só que o Ed começou a surtar com essa coisa do sucesso e tal, mais ou menos aquilo que a gente discutiu do Kurt Cobain no podcast passado. E ele começou a ficar neurado, assim, tipo, porra, todo mundo me vê como o rosto da banda, todo mundo tem a minha cara como referência da banda, e eu não componho as músicas aqui. Ele escrevia as letras, né, mas musicalmente não. Então ele começou a exercer mais essa influência dele. Aí veio, tem um som que é mais próximo do punk, tem um pouco de The Who, tem um pouco de Fugazi, que ele gosta muito também. E aí e tem umas loucuras também, tem uma música que chama Bugs, que é ele tocando acordeon, é um negócio completamente maluco, mas e é o disco que meio que separou, assim, os fãs da primeira fase do Pearl Jam, lá do Ten, do Versus, e os fãs que continuaram a seguir a banda durante os anos 90. É um disco muito bom, mas que realmente tem muito pouco a ver com o Ten, que foi lançado 3 anos antes, o que a longo prazo é quase nada, né? Se parar pra pensar.
É nesse disco que tem aquela cor do Roy, né?
Isso.
Cara, eu te falei, esses dias eu falei pro Guilherme no Facebook, falei, cara, Corduroy é uma das melhores músicas de post-hardcore que eu já ouvi na minha vida. E eu jamais achei que ia vir do Pearl Jam. Tipo, aí o Guilherme falou, não, cara, o Ed Vedder ouve muito Fugazi, fica tranquilo. E é sensacional, assim. Não tem nada. Quem não conhece, quem só conhece o Pearl Jam dessas coisas, de Jeremy, Evenflow, enfim, essas coisas mais populares e mais características, até pela voz do Ed Vedder e tal. Essa cor do Roy é uma parada totalmente diferente. Tem todos os elementos do post-hardcore, tem a quebra de tempo, tem a guitarra distorcida e depois a guitarra limpinha. E, enfim, vale muito a pena você ir atrás e ver esse outro lado da banda.
É, e Spin the Black Circle é um ode ao vinil, né? E Black Circle da música é o vinil, e na letra ele descreve a sensação de tirar um disco da capa, de botar a agulha pra tocar. E justamente nessa época que o vinil começa a não morrer. Todo mundo achou que ele ia morrer nessa época, né? Que é quando o CD começa a se popularizar e o vinil começa a cair. Mas, então, enfim, é um disco bem interessante quando você tenta analisar mais profundamente.
E essa música nova deles que saiu agora, que me fugiu o nome, a primeira que foi divulgada...
Mind Your Manners.
Isso, Mind Your Manners. Ela foi comparada a Spin the Black Circle, né? A pegada, assim. Quando não se tinha ouvido ainda, os radialistas que tinham ouvido falaram que era a nova Spin the Black Circle. 94 a gente também teve Voodoo Lounge, do Rolling Stones. Teve o Korn, o primeiro disco homônimo. E o Korn é uma banda que a gente falou, né? Essa sim, acho que é New Metal. E que tá voltando a uma fase... sei lá, próxima do auge, porque agora voltou o guitarrista, o Ed, e vai lançar um disco novo. O Korn andou flertando com o dubstep, lançou um disco cheio de dubstep. E é uma das. É como a gente falou do Ska, né? Durou um verão e sobreviveu quem mudou. O Korn no New Metal também sobreviveu quem mudou de estilo, né? É, as bandas que fazem. Tentaram continuar fazendo o que faziam naquela época, sumiram do mapa. Teve o Purple do Stone Temple Pilots em 94 também. Trilha sonora do Forrest Gump, que eu não sei que músicas tem.
Pô, a trilha sonora do Forrest Gump é épica, cara.
É, eu nunca ouvi.
É, tem vários rockão 70, sabe?
Ah, aqui ó, esse aqui é bom. Built to Spill, There's Nothing Wrong with Love. O Built to Spill é uma banda que cai muito naquilo que eu falei. Era emo. E, cara, o Daniel é indie, ele vai comprovar pra mim. Os indie amam, né?
Os cara, indie pira.
É muito louco, né? Essa linha tênue que existiu. E ainda existe, né? Entre emo e indie.
Sim.
É, agora estão, as pessoas estão se contorcendo, sabe?
Não, mas total. Tem muita banda que se confunde. Emo e indie, durante a carreira, se interligaram.
Death Cab, cara.
Death Cab for Cute,
É, e isso fica mais forte nos anos 2000, né? Quando o movimento emo começa a pegar todos os elementos de todos os outros movimentos musicais e fazer seu, assim, né? Se você for lembrar dos anos 90, tipo, tinha os cintos, tinha o All Star, tinha o boné virado para um determinado lado, tinha a camiseta rasgada. Tudo isso eram símbolos de diferentes estilos musicais que nos anos 2000 viraram símbolos do emo.
É, olha a mágoa da Hack, mas deixa pro podcast dos anos 2000, Hack.
Tá bom, no podcast dos anos 2000 eu vou ficar muito chateada, gente. Vocês vão me ver muito triste.
Eu vou avançar um pouquinho, só um pouquinho.
Tô assim, né?
Só falando de emo, né? Antes de avançar aqui, eu vou falar de um disco e depois eu vou pedir... Não, peraí, eu vou fazer outra coisa. Fernando, você tá vivo ainda, cara?
Tô, cara. Fala aí 95, ano Hot Minute, pra mim também tá bom.
É, porque eu ia fazer isso e daí eu acho que depois disso você vai ficar um pouco ausente, assim, porque eu vou falar pro Daniel falar da banda preferida dele.
É, mas tá bom. Fala aí do ano Hot Minute, Daniel, fica à vontade.
Muito obrigado.
95 a gente teve o Melancholy and the Infinite Sadness do Smashing Pumpkins.
Que disco,
né?
Que disco foda, velho.
Esse disco merece um que disco.
Esse merece. Esse nosso selo, merece o selo.
Que disco
de aprovação.
Cara, esse é um
selo de duplos.
Que disco. E é duplo, bem lembrado, né, Daniel?
Dos poucos discos duplos que eu posso falar assim de coração que eu gosto de tudo.
Pois é.
Eu acho que é um dos poucos discos duplos que dá pra gostar de tudo. Porque assim, não tem nada que você diga que é... Ah, essa daqui é boa, mas não é tanto... Não dá, não existe.
E cara, vamos combinar, né? O clipe de Tonight.
Ah, gente, o que é aquilo, meu?
O que é a gente assistindo o clipe de Tonight na MTV?
Eu gostaria que vocês vissem um sorriso que eu abri quando você falou desse
Eu acho que foi o mesmo que eu abri, eu acho que foi o mesmo que todos nós abrimos.
Cara, esse aí
concorda com a gente.
É um esse puta aí... disco, eu gosto também.
Aê!
É o selo Fernando de.
Cara, de até o Fernando gosta, porque a parada é muito surreal.
Esse clipe é top 3 da minha vida, facinho, cara.
Nossa, eu gosto eu gosto da bala com as asas de borboletas.
Bom pra caralho também.
É, eu sou suspeito pra falar desse disco, porque assim, acho que a única crítica que fazem a ele é que por ele ser muito longo, é um disco duplo, tem algumas faixas ali que são mais ou menos, mas eu sou dos malucos que ouviu até a versão de luxo dele, que tem 6 discos e gostou de praticamente tudo, então porra, já falei do meu amor pelos Smashing Pumpkins quando a gente falou do Siamese Dream e o Melancholy é tão bom quanto.
A gente teve também um dos grandes discos dos anos 90 e 95, que foi o What's the Story Morning Glory do Oasis, né? Que, sei lá, talvez, acho que é o melhor disco deles.
Disparado melhor, né?
É.
De longe, assim. É. Sem noção. Oh, teve o Dig a Little Pill da Alanis Morissette.
Também.
A gente
95.
Ainda não falou dela, mas.
Eu ia falar 95 também, que é outra artista que ficou meio que. Criou um estilo próprio, assim, né?
É, ela faz o pop, ela fala de feminismo e ela fala dos dos ex-namorados e dos
mas
traumas.
Mas ela faz o pop, mas começou barulhenta, né? Começou fazendo.
Muito barulhenta, lá em 93, né?
Não, é, bom, ela começou com uma canteira, uma carreira, ela começou com uma carreira horrível, né? Ela fazia, acho que, disco music, não sei, um negócio bizarro quando ela era novinha. O Jagged Little Pill é porrada, é tipo, é rock, né?
Tomou um pé na bunda.
Pois é.
Tomou um pé na bunda, exatamente.
O pé na bunda é a grande força criativa da humanidade.
É. Nossa, a filosofia de Daniel Correia, anota essa, gente, porque essa vai ficar pra história dos podcasts do TMDQA.
Olha, aqui tem um negócio que eu não sabia que o Fernando... É, bom, enfim, não sei por que o Fernando não falou, né? É, tô vendo aqui no livro, no Million Discos para Ouvir Antes de Morrer, Jagged Little Pill. Há também muitos fogos de artifício por conta da presença de Flea e Dave Navarro do Red Hot Chili Peppers em You Oughta Know, conferindo atitude e energia ao som que, no geral, é melódico. Eu não sabia disso não, hein?
Pô, agora que você falou, eu lembrei, mas eu confesso que eu não sabia não, viu, cara? Eu já tinha ouvido um lance assim, mas eu não sabia que era nessa música nem nesse disco aí, não.
É. E vale lembrar que o baterista é o Taylor Hawkins do Foo Fighters, né?
Taylor Hawkins.
Taylor motherfucking Hawkins.
Que time.
Que disco também,
que
né?
Que disco.
É, eu ganhei de Amigo Secreto esse CD.
Nossa, que bonito.
Bons tempos, né? Que...
Ah, a gente ganhava.
Bons tempos
que tipo
você tinha
coisa.
Amigos e não tinha discos.
Exato.
Bons tempos que o presente padrão de Natal era um CD, né?
Um vale CD.
Poxa,
um vale
ganhei vários CDs.
No episódio passado, eu citei, né, do documentário chamado Meeting People is Easy, que eu acho que, mais do que falar sobre o Radiohead, fala basicamente sobre muito dessa loucura que foi o final dos anos 90, que eu tava falando das pessoas com medo do fim e buscando novos ídolos e tal, tanto quanto... nessa cultura louca que nós vamos ver na mídia nos anos 2000. Porque o Radiohead era uma banda universitária, de algum modo, que ainda estava tentando se superar um hit gigantesco, que foi Creep, né? E tentando ser mais do que eles eram.
Los hermanos, no, no, no.
E eles fizeram um disco pra eles ali, da vontade deles. E quando eles lançaram, a parada foi muito maior do que era. E esse documentário mostra, assim, tipo, sei lá, os primeiros dias após o lançamento do OK Computer, como a rotina deles mudou, como que eles, que eram só uma banda, que tinha feito um disco ali na briga, tinha sido complicado fazer o disco, eles tinham virado, tipo, a banda de arte, os gênios e tal. Tipo, a coisa mais fantástica de todos os tempos, né? Que é o que acontece hoje, né? A banda lança um disco e vira a coisa mais fantástica de todos os tempos e não existe como se discordar, né? E acabou
aí,
que o...
depois de 6 meses a banda desaparece, ninguém mais lembra.
Exato. E de algum modo o documentário traz essa angústia do Radiohead, que tava tentando se reafirmar, vendo que eles vendiam eles de um jeito que nem eles se achavam, e eles tentando procurar eles mesmos de novo no meio daquilo. E é bem interessante porque no meio daquilo você vê várias músicas eles tocando e surgindo músicas que só seriam lançadas lá no In Rainbows, sabe, em 2007. É bem bacana ver o processo deles, de algum modo, como que as mudanças dali do sucesso, entre aspas, né, de crítica, mudou a cabeça deles negativamente. Mudou como criou esse anseio por transformar tudo e tentar começar do zero. Acho que esse foi o maior ímpeto pra construir ali depois o Kid Day. Mas o OK Computer acabou virando um marco do final dos anos 90, de uma geração já sem esperanças com ela mesma, com o futuro, com o governo, e que não via muita saída diante de um provável apocalipse. Então é um disco, sim, muito deprimente. É um disco que formou de vez essa cara do Radiohead com a banda mais triste do mundo, mas que ao mesmo tempo é um disco pesado, sabe? É um disco que traz temas muito pesados. E é tipo aquela coisa, gostando ou não, odiando ou não, sabe, ou amando o disco, é um disco a ser ouvido e respeitado, porque de algum modo ele marcou, né, o que veio depois.
Tá, qual o disco?
OK Computer, eu falei 20 vezes o nome do disco.
Tá, só pra confirmar.
Eu tinha 10 anos quando o OK Computer saiu, e quando eu tinha 10 anos de idade, meu interesse musical era, sei lá, não era... Eu não tava muito preocupado com a vanguarda do rock, tava mais preocupado em, sei lá, ouvir a trilha do Jaspion.
Power Rangers!
Mentira. Já tava mais ali no Power Rangers, mas que eu sei que você tem a trilha e que você adora. Mas depois, anos depois, quando eu fui entender meio o contexto do rock ali nos anos 90 e fui ouvir o OK Computer, como boa parte da discografia do Radiohead, eu acho que é um disco muito à frente do próprio tempo, assim. Naquela época você tinha discos fazendo rock com elementos eletrônicos, você tinha músicas tristes, a gente falou mais cedo do surgimento do post-rock ali nos anos 90, enfim, você tem todos aqueles elementos ali que você encontra no OK Computer já tinham sido explorados por outras bandas em outros momentos da década, mas daquela forma e de uma forma que ao mesmo tempo é tão acessível. É muito raro, porque o OK Computer, além de ser um álbum completamente diferente e desafiador para a época, é um disco fácil, é um disco... Pô, Paranoid Android é uma música com, sei lá, 4 partes diferentes, mudança de andamento e o caramba, mas é uma música que, sei lá, gruda na cabeça, é fácil de você memorizar, enfim. Eu acho Radiohead, eu sei que o Fernando tá se mantendo calado aí e discorda um pouco, mas eu acho o Radiohead, sem dúvida, uma das bandas mais importantes aí do rock nos últimos 20 anos, e acho que o OK Computer é o grande responsável por isso.
Fernando, você ouviu o tiro,
Fernando,
que o Fernando
tá
se deu na
se
cabeça?
Agora, né?
Não, eu não tenho o que
tudo
discordar. A importância histórica musical do Radiohead, não tenho o que falar.
Eu abri esse parênteses pro Daniel falar, porque eu acho que nos anos 90 os caras foram extremamente importantes e, enfim, gostando ou não, passaram por uma série de elementos diferentes e conseguiram retratar isso com discos que foram elogiados e foram bem recebidos por público e crítica, como pouca gente fez. A gente já viu muita banda botando um monte de elemento e trazendo muita coisa de fora e experimentando e não sei o quê.
Um gosta ou outro, né?
Isso que eu ia falar. Aí um gosta ou não gosta, o outro deixa quieto. Como o Pearl Jam, a gente acabou de falar, Pearl Jam começou a fazer um negócio diferente. Foi a hora que dividiu entre os fãs da fase e tal.
Pô, que a gente falou lá no começo da primeira parte dos anos 90, a gente falou do Metallica.
Exatamente. O Radiohead fez um negócio que foi evoluindo, eu não gosto da palavra evoluir, enfim, ele foi mudando seu som, ele foi incorporando elementos, e o pessoal foi entendendo, né? O pessoal foi entendendo, foi achando que era contemporâneo, foi achando que era muitas vezes à frente do seu tempo, de um jeito sem querer ser... sem querer se achar muito, muito mestre mais do que é, e foi entendendo, e foi aceitando, e foi. Tanto que, cara, se eu não me engano, é na Pitchfork que enfim.
Onde mais, né?
Tem muita gente que não gosta da Pitchfork. Mas se eu não me engano, na Pitchfork, todos os discos do Radiohead tem nota 10. Ou a maioria da discografia deles.
Rapaz, isso é um exagero até pra eu que sou fã.
Pois é, eles são muito chatos.
Eu acho que todos são
10,
mas boa parte deles tem notas bem altas. Acho que o Kid A tem nota 10 e talvez o OK Computer, não sei.
Cara, dar nota 10 pra um disco, pra Pitchfork, é complicado. Mais de um?
Não, e há de se pensar assim, sempre a minha, meu modo de avaliação é assim, pô, nota 10 eu colocaria, sei lá, o Dark Side of the Moon e o White Album, sabe?
Então, e o Melancholy?
O Melancholy. Não, o Melancholy colocaria tipo 9,5.
É, só pra ser chato.
Exato.
Se fosse daqui 10 anos, aí é 10.
Exato, é que tem que ter mais tempo,
tem,
assim.
Tem.
As pessoas têm que morrerem.
Exatamente, é.
Alguém tem que morrer.
Tem que morrer, aí é 10.
É.
Que ano saiu o OK Computer?
97.
Só desculpa, só pra interromper, eu fui atrás aqui, ó. O The Bands é 10 na Pitchfork.
Cara, nem eu dou 10 pro The Bands.
É, o OK Computer é 10 na Pitchfork. E o Kid.
Caraca.
E o Kid A é 10 na Pitchfork.
A gente tem um Daniel na Pitchfork.
Sempre lembrando daquela resenha do Jet da Pitchfork,
que é a melhor resenha de todos os tempos.
Qual que é o nome do disco? Você lembra, Daniel?
Mínima ideia, mas assim, a melhor resenha de todos os tempos. Se procura Jet Pitchfork no Google.
Procura Jet Pitchfork no Google, você vai achar uma resenha
épica.
Eu acho que é melhor. Eles não deram nenhuma nota pra resenha, eles colocaram um vídeo pro disco. Procure você, ouvinte.
É. E aí, tem que ter surpresa,
só
né?
Só pra voltar, o Amnesiac é 9 na Pitchfork.
Esse disco, por sinal que já é 2001, já é fugindo do tema, assim, ele é uma sobra do Kid A. Então, não tinha...
Uma sobra do Kid A?
É sobra de sessão do Kid A.
É a sobra que você deu? Eu entendi, é a sobra do Kid A. Porra, velho. É a sobra do que você deu.
Você imagina a sobra do Kid A, meu.
Momento música dos Trapalhões, né?
Cara, gente, só pra voltar aqui um minutinho, eu fiquei muito curiosa, porque eu gosto muito de Jet, e o CD que eles avaliam é o Shine On de 2006.
Isso, Shine On. Jet, Shine On, Pitchfork, procure.
2006.
Se eu lembrar, eu vou colocar o link no post, vale muito a pena.
Qual a sua reação sobre isso?
Você que gosta
da banda.
Cara, eu só vi, assim, a imagem aqui, eu não abri o vídeo, né? E, cara, eu tô muito triste já, porque, velho, esse disco é bom pra caralho. Esse disco é muito bom. Ele não é melhor do que o disco de estreia do Jet, obviamente, porque eles não vão ter um Are You Gonna Be My Girl de novo, assim. Não
é, vai, só vocês roubaram o Iggy Pop de novo, né?
Exatamente. Mas...
Então,
eu vou ver o vídeo.
Pessoal,
pra ficar mais chateada.
Pitchfork, Jet, Shine On. Vocês vão adorar a resenha da Pitchfork.
Nós no Tem Mais Discos nunca vamos conseguir atingir esse nível.
Não.
De forma alguma.
Até porque se a gente fizesse um negócio assim, ia ser uma cópia. Então, sei lá. E a gente não quer ser o Jet. Bom, não sei. Acho que vamos seguir em frente, até porque o tempo é curto. E o Daniel já deu uma boa passada no Radiohead. Fernando, queria dizer alguma coisa ou tá bom assim?
Não, pula pra 98.
eu queria, se possível, só voltar um pouquinho, que a gente renegou um pedaço também importante do rock dos anos 90, que é o indie rock, né? Em 94 tem o Crooked Rain do Pavement. Tem também o Beck, tem o Sebador, tem... Neutral Milk Hotel. Tem várias bandas que surgem ali em meados dos anos 90 que inspiraram muitas bandas que hoje fazem muito sucesso, ou se não fazem sucesso comercial, pelo menos são muito aclamadas e tal, e tem um papel importante nessa geração Strokes e tal, a partir dos anos 2000. Então, também pra gente não ignorar aí esse pedaço, também é importante.
Teve o Belle Sebastian 96 com Tiger Milk, que é um disco que tem uma capa bizarra, pra dizer o mínimo.
Aqui todas as capas do Belle Sebastian são mais ou menos bizarras. É. Né? Combinar.
Mas são todas tão bonitinhas, exceto a do Tiger Milk.
É como a do BDI, né?
Seriamente, o Daniel acha essa capa bonitinha, gente.
Eu tenho um pôster do Belle Sebastian aqui, mas eu juro que não é. Não, dessa
não é do Tiger Milk.
Não, Daniel, é, não é.
Eu preciso dizer uma coisa, cara. Eu odeio Bella e Sebastian.
Ah, a gente já sabia.
É, cara, um punk vai gostar de Bella e Sebastian.
Fernando, você gosta de Bella e Sebastian, cara?
Não, acho uma bosta.
Obrigado.
Cara, Daniel, você concorda com o Fernando. Grande coisa.
Daniel, toca aí, velho.
Cara, de novo, high five.
A gente teve... Bom, enfim, feito o adendo do Guilherme, a gente teve um disco de um cara que talvez também tenha sido único no seu estilo, que foi o Marilyn Manson em 96 com o Antichrist Superstar, que tem uma música que fez ele explodir, né, que é Beautiful People, muito em função também do clipe, que é bizarro, cheio de coisa diferente.
Cara, peraí, tu tá falando do Marilyn Manson e tu não quer se colocar a palavra bizarro junto?
É, exatamente.
Cara, eu gosto de muita coisa do Marilyn Manson, eu gosto principalmente do Mechanical Animals de 98, que é um disco muito bom, assim, é o que eu mais gosto dele, e tem muita influência do David Bowie. Quando a gente deixa de lado um pouquinho essa parte meio bizarra do Marilyn Manson, aquelas lendas que ele corta a costela fora e tal, ele musicalmente tem algumas coisas muito interessantes, e acho que essa fase dele ali no fim dos anos 90 é certamente a mais interessante delas.
No tempo aqui, pelos discos, 97 a gente teve Blur, do Blur, cuja capa é uma foto borrada, né? Blur, sacou? E que tem Song 2, e que muito provavelmente a maioria das pessoas acabou conhecendo Blur por causa de Song 2.
Do FIFA,
da MTV, do clipe explosivo.
De todas as baladinhas da época,
é.
De todas as festas.
E aí vem a decepção, né? A decepção das pessoas que achavam que era uma puta banda pesada, e daí começa a ouvir o resto do catálogo do grupo. 97, o OK Computer, que a gente falou já um pouquinho. 97 a gente tem um disco bem legal aqui no livro, que é de uma banda que eu gosto muito, chamada Sleater-Kinney, que é uma banda de três mulheres. E também elas foram meio que jogadas no balaio do Riot Girl, que era as meninas punks, feministas, não sei o quê, mas elas nunca tiveram essa veia feminista, e elas fizeram... Não, os discos delas são bem diversos, assim, com bastante coisas diferentes. O disco que tá aqui é o Dig Me Out, mas elas têm alguns bons discos, e uma delas, hoje em dia, até ela contracena com o Fred Armisen, naquele seriado Portlandia. Se eu não me engano, é a Carrie Brownstein. E ela tem uma banda chamada Wild Flag, com a baterista Sleater-Kinney e tal, então ela é bem ativa, assim, tanto na música quanto artisticamente, outras veias como seriado de TV, e é um puta disco. O disco começa com uma música chamada Dig Me Out, que é muito legal, recomendo bastante, assim. 97 também teve o Prodigy, né, com Fat of the Land, abrindo com Smack My Bitch Up. E também uma mistura louca de punk com música eletrônica, e que, pô, muito por causa dos clipes, estourou no mundo inteiro também, né? Mas acabou não dando muito certo ao longo do tempo. 97 teve Homework, do Daft Punk, e todo o disco do Daft Punk é um acontecimento, né? Que mais aqui? Ó, 97, Mariah Carey, Butterfly, pra você, Fernando.
Ah, obrigado.
97, Urban Hymns, do The Verve, que a gente já falou antes. 98 teve a parceria do Billy Bragg com o Wilco, né? Mermaid Avenue.
Que é um belíssimo disco.
Uma belíssima parceria. Billy Bragg manda muito bem, né? E o Wilco, obviamente, também. 98 teve um disco, cara, que eu lembro que... Outra, mais MTV. Eu lembro que eu vi o Dado Villa-Lobos, do Legião Urbana, falando desse disco. E que ele falou... era num programa da Astrid, de entrevista, que ela fazia na cozinha, não sei se vocês lembram.
Caraca, Tony,
tipo,
tá muito...
Ana Maria
muito...
Braga?
Não, não era tipo Ana Maria Braga. Era tipo, era uma cozinha. E aí o cara, o convidado, ia e fazia um prato, assim, que ele sabia fazer. E enquanto ficava pronto, eles iam conversando.
Lembro disso?
Lembro. Era legal. E aí ela perguntou, ah, que discos você tem ouvido e tal. Pô, eu tava esperando que ele ia falar umas paradas de rock, né? Pra ir atrás. Aí ele falou, Madonna, Ray of Light.
Uau.
Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, porra, Madonna. Mas aí depois eu vi um monte de gente que é fora, assim, do pop, um monte de gente do rock, assim, falando que ouviu muito esse disco também. Eu confesso que fora os singles eu nunca ouvi. É, 98 teve Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill, que tem outra música feita gigante pela MTV, que é Doo Wop, That Thing, que tem um refrão pegajoso e que passou a exaustão na MTV. Nesse mesmo ano também saiu outro disco que também teve um clipe que rodou muito na MTV, que é o Celebrity Skin, do Hole. E a música título que abre o disco e que é uma composição do Hole, né, do guitarrista e da Courtney Love com o Billy Corgan do Smashing Pumpkins, chamada Celebrity Skin, que também tocou pra cacete na
MTV. Eu gosto desse disco aí.
Eu nunca ouvi o disco inteiro, cara.
Eu ouvi, eu tenho o disco, que é bem bom.
É bom?
Eu acho.
Foi nessa época que a Melissa saiu do Hole e foi pro Smash Pumpkins, a Melissa of the Mouth.
Nesse disco ela tá.
Ela toca.
É, esse é o último disco dela no Hole, e aí em 99 ela entra no Smash Pumpkins.
Ah, é isso mesmo. É.
E a banda acabou em 2000, então ela não ficou muito tempo.
Eu gosto muito de Celebrity Skin e eu gosto muito de Malibu também. Mas até que eu ouvi o disco inteiro, eu não ouvi. E aí em 98 a gente tem alguns bons discos de estreia, dois bons discos de estreia aqui no livro, que valem a pena ser citados. Um é o System of a Down, com o System of a Down, produzido pelo Rick Rubin. E que tem músicas como Sugar, tem Spiders, tem Mind, tem um monte de música que ficou conhecida, que já alavancou a carreira dos caras e que virou favorita dos shows da banda, né? Sugar é sensacional. E também, outra banda que eu acho que não existe outra igual e que fez um negócio muito próprio é o System of a Down. E em 98 também a gente teve o Queens of the Stone Age, do Queens of the Stone Age. Uma bandinha aí.
Uma tal de...
Uma bandinha aí, tá? Básica, tá? Ninguém curte.
É.
Ah, então, eu acho que o Queens é a única unanimidade da galera do Tenho Mais Discos, né? Que eu não conheço ninguém do site que eu acho que, sei lá, não goste.
Fernando?
Ou tem, eu não sei.
É sempre Fernando, cara.
Eu gosto.
É, 98, eu acho que a gente teve o ápice pelo menos pra mim, o ápice da música via MTV, que é com a música Freak on a Leash, do Follow the Leader, do Korn, né? Aquele clipe de Freak on a Leash com a bala em câmera lenta passando por milhares de cenas me fez comprar o disco. Eu comprei o CD, o Follow the Leader, do Korn, que eu nem acho tão bom assim por causa dessa música.
É, eu também. Eu via muito esse clipe lá nessa época, lá no Disco MTV, no Top 20. Essa e God the Life.
God the Life. Que são as melhores do disco. Depois, sei lá, ele fica meio estranho.
É, o disco que eu mais gosto do Korn é o Issues, de 99. Que já é mais sombrio, assim, é outra pegada. Mas o Follow the Leader é legal, mas não acho o melhor deles também, não.
É, tô com você nessa. 99 tem um disco de uma banda, cara, que a gente não falou e que... Eu já tentei gostar algumas vezes, porque muita gente fala bem, mas eu não consigo gostar. Assim, não é que eu não consigo gostar, eu não acho nem bom nem ruim, sei lá, pra mim. Mas, enfim. Que é o Incubus. Em 99 eles lançaram Make Yourself. Não sei o que vocês acham do Incubus.
Eu gosto.
Cara, eu sei lá. Realmente nunca tive opinião sobre.
O Incubus é uma banda difícil de classificar também, porque eles começaram em 97, né? E entraram também nesse rótulo do New Metal, porque tinha algumas músicas mais pesadas, alguma influência ali de hip hop, mas é muito, não tem nada a ver no fim das contas com o New Metal. É, no Make Yourself e no Morning View eles saíram um pouco dessa linha. Mas é uma banda difícil de categorizar, né? Tem um É, às vezes tem umas, meio que umas baladas de verão, assim, aí às vezes tem umas músicas mais pesadas, uns lances até mais experimentais. É, eu gosto de algumas coisas, não gosto de tudo do Incubus, não, mas gosto de algumas coisas.
É, eu vejo um pessoal, principalmente as meninas, né, não sei porquê, é, dizendo, nossa, o Incubus, que legal, que coisa linda.
É, não é respeitar a opinião, né?
É, mas sei lá.
Da mesma forma que eu nunca entendi as boy bands. Mas sei lá, isso eu acho que é uma coisa muito pessoal minha. Eu devo ter sido estranha na época. Então,
as boy bands eu entendo. É adoração, né? O ser humano precisa ter um negócio desse, uma certa fase da vida. Às vezes dura mais, às vezes dura menos, enfim. 99 teve Slipknot, homônimo. É, que a gente já comentou antes também, né? Que é uma mistura bizarra. Eles vieram numa cidade do interior dos Estados Unidos, né? Uma cidade pequena chamada Des Moines, no, em Iowa. E tipo, não tinha cena nenhuma, não tinha nada acontecendo. E de repente eles apareceram, cheio de máscara, berrando, fazendo coisa pesada. E deu certo pra cacete, assim. É um negócio, sei lá, meio inexplicável. E em 99 a gente teve um disco do Le Tigre, que foi um projeto, eu tava falando antes do Slater Kinney, que não era do movimento Riot Girl, mas era associado. Tem uma banda que era muito do movimento Riot Girl, chamada Bikini Kill, liderada pela Kathleen Hanna, que hoje é casada com um dos Beast Boys, enfim. E ela lançou esse projeto chamado Le Tigre, que tinha uma pegada mais indie, eletrônica, assim, e que, sei lá, muita gente falou bem, muita gente gostou. Eu nunca achei nada espetacular, mas é... Mas
eu gosto, vale... daquele clipe, da dancinha do clipe do Decepticon, né?
Decepticon, é.
Cara,
é.
Aquela dancinha é muito épica. É tipo só. Toda minha opinião é sobre a dança.
Então, se sua opinião é sobre a dança, 99 a gente teve Baby One More Time, da Britney Spears. Ó... Faixa 1.
Você quer que eu opine isso?
Faixa 1, Baby One More Time. Faixa 2, You Drive Me Crazy. Faixa 3, Sometimes.
Só clássico.
Cara, quem aqui não via Sometimes e ficava sonhando com a Britney Spears na MTV?
Hack.
É, só hack.
Eu.
É, só você, sinto muito.
Ela não sonhava com a Britney Spears, ela sonhava ser a Britney Spears.
Tá, é, talvez. Talvez.
Não. Nunca quis ser loira, gente.
Nossa, preconceito, hein?
Não, e aí eu vou... Eu nunca tive vontade.
E aí eu vou terminar aqui a lista e pra gente encerrar esse podcast. Fernando, o que, que teve em 99, cara?
Dia 8 de junho de 99, amigo, saiu Californication.
Californication. Quem que voltou pra banda nesse disco, cara?
O Deus. O melhor de todos. Aquele que todos devemos reverenciar até o fim da vida. John Anthony Motherfucker Frusciante.
E é engraçado que esse disco é meio que o americano do Offspring, assim, né? Tem gente que fala muito mal, é pop pra cacete e tal, não sei o quê. Eu acho muito foda. Eu acho
não,
muito...
Os caras fizeram o disco inteiro na garagem. Disco, gente.
Os caras fizeram o disco inteiro na garagem, old school. Se você pegar o disco e ouvir com atenção, ele é quase inteiro mono. Ele tem alguns overdubs ali, foda.
Uma das masters mais altas de todos os tempos.
Uai, pô, animal. Foi o disco que mais vendeu da carreira dos caras.
É, muito por causa de... Cara, tô chovendo no molhado, mas... Scar Tissue, o clipe de Scar Tissue. O que, que é aquele clipe, cara?
É, muito bom. Californication
também
tem um clipe bom. Todos os clipes são foda.
É.
Eu conheci o Red Hot por causa desse disco, mas com uma música que, tipo, ninguém conheceu o Red Hot com essa música, que é Easily.
Eu vi uma banda quando eu morava em Foz do Iguaçu, uma bandinha, assim, nada a ver, tocando cover dessa música. Aí eu fiquei
conheci,
caralho, né? Isso é Red Hot?
O Red Hot, e eu comecei a acompanhar a música aí, cara. Porque a minha professora de inglês da época passou um folheto de várias músicas de uma escola de inglês. E uma das músicas era essa.
Aí tava traduzida.
Eu estudava
facilmente.
Na época, não na mesma sala, mas eu estudava com uma menina que era fã do Red Hot. E a gente meio que ficou amiga. E aí ela falou, mano, a gente precisa gravar essa música quando tocar no rádio. Eu falei, não, em que rádio que toca? Ela me passou os deals lá de umas rádios, 89, Brasil 2000, enfim. E que eram as rádios da época, né? E aí eu comecei a escutar a rádio pra tentar achar a Isley de novo pra gravar em fita, pra gente ouvir, assim.
Jamais ia achar.
Single. É. Jamais ia achar, mas, cara, eu comecei a ouvir várias músicas que eu acabei gostando e, bom... O resto é história. Andréia, um beijo pra você.
Puta que pariu.
Como eu disse em algum outro episódio do podcast, eu fui apresentado, né? De algum modo ao Red Hot, até a gostar de música, de algum modo. Isso tá em algum episódio perdido por aí, com o Californication. Eu fui num passeio de colégio. Olha que coisa.
Olá, eu
cheguei me atrasado,
parecida.
Sentei do lado de um cara estranho, em vez de me oferecer drogas ou bebidas alcoólicas,
olha
um cigarro,
só, o cara
ele me ofereceu
que
um Discman com Californication.
Caraca, mano.
É, e voltando...
Californication assim, marcando a vida da galera do Tenho Mais Discos.
E citando mais uma vez a MTV, ou a importância do clipe nessa época, tem o clipe de Californication, né? Que era aquele videogame que todo mundo torceu pra ser lançado e até hoje não foi. Mas que ia ser demais só isso.
É, sensacional, sensacional. O trabalho de divulgação desse disco foi absurdo, cara. E eu acho a capa do disco fodíssima.
Também, ó.
Eu nunca vi ninguém comentar assim, mas eu acho sensacional a capa desse disco.
E é simplíssima, né?
Simplíssima e linda.
E o disco,
exatamente.
E o disco termina com Road Tripping, que, cara, é uma das músicas
é
mais bonitas
caralho.
Que a banda já fez, assim, com certeza.
É, tem esse disco em vinil, Fernando? Não?
Não, não tem, cara. Mas vou ter.
Mas existe? Assim,
existe,
foi prensado?
Existe.
Ah, eu preciso ir atrás desse disco em vinil, cara. É, que disco.
É uma raridade, mas existe.
É. Que diz? Quando que ele faz aniversário? Bom, 99? É, bom.
Vai demorar um pouquinho.
Vai demorar um pouquinho
especial.
Pra edição.
Faz 15 anos ano que vem, dá pra fazer um especial.
Pode ser. Né? É,
ah,
pode
mas
ser.
Os caras não são muito disso, não, cara.
Não, né?
Não, o Blood Sugar fez 20, não fizeram nada.
Tomaram o cu deles.
E porra, o Blood Sugar é um puto disco, velho.
É
engraçado que, só voltando um pouco do que a gente tava falando ali, que, de conhecer o Red Hot pelo Californication, eu também conheci Red Hot pelo Californication, mas eu já tinha, em alguma fase da minha vida, visto o clipe de Give It Away, ou ouvido na rádio, sei lá eu. E aí depois eu fui ver e falar, nossa, é dessa banda, né? E aconteceu um negócio parecido com o Green Day, porque eu comecei a ouvir Green Day quando saiu o Nimrod, 97, 98, foi divulgado na MTV Brasil a exaustão com Hit na Ride, Nice Guys Finish Last e tal. E aí depois, depois que eu comprei o CD, ouvi e tal, quando eu ouvi Basket Case, e soube que era do Green Day, eu falei, meu Deus, essa música é deles. Então eram coisas que, tipo, eu já tinha visto, mas como o Guilherme falou, quando eu tinha 10 anos de idade, meus interesses musicais eram outros. É, foi muito legal, assim, redescobrir a banda, sabe? É, descobri por causa de um disco, fui atrás, quando eu fui ver, já tinha pelo menos ouvido falar, já ouvido a música. Tem um clipe do Green Day de Walking Contradiction, que é muito legal, que é por onde eles vão andando, vai caindo as coisas, assim, vai, o cara cai do poste, um prédio é demolido, enfim. Eu sempre tinha visto esse clipe, mas pela minha idade eu via, ah, que bonitinho. Quando eu voltei, resgatar a discografia e ver, puta, é deles. Cara, foi uma das sensações mais legais que eu já tive na música.
Pô, essa sensação de você descobrir, né, que a música que tu acha da hora, de uma banda que você já gosta, sabe, é muito bom, cara.
É. Enfim, é um negócio que eu acho que vai se perder com o tempo e...
Ah, já tá perdendo, né?
Já se perdeu.
Na década de
uma geração
2000,
que tem Shazam, não, acabou essa graça.
É, geração Shazam vai fazer isso, né?
Tristeza, gente.
É com essa tristeza, com esse ritmo triste que a gente vai encerrando o podcast dos anos 90, parte 2. Dava pra ter feito uma parte 3, mas pessoal, a gente precisa ir pros anos 2000. Semana que vem a gente vai falar sobre os anos 2000. Espero que vocês tenham gostado dessa série até agora e da nossa viagem pelos anos 90. Se você tiver sugestões de temas, já que tá acabando, né, nosso tema de viagem pelo rock, a gente aceita, é só mandar pelos canais de contato do site, tenhomaisdiscosqueamigos.com, Facebook, o Twitter. Baixe o aplicativo para iOS, se você tem iPhone, iPad, iPod, é só procurar por TMDQA ou Tenho Mais Discos Que Amigos, tá lá. e você vai ter notícias, você vai ter uma agenda de shows onde você pode adicionar todos os shows que a gente colocar, os shows mais importantes que estão rolando no Brasil, a gente vai colocar por lá e você pode adicionar na sua agenda pessoal para te dar alerta quando chegar perto do dia, enfim. Dá pra fazer bastante coisa, a gente tá trabalhando em cima, já tem atualização rolando e vai vir muita coisa legal pro aplicativo. É, pessoal, muito obrigado por terem participado hoje. Vamos às considerações finais, começando por ela, a luz desse programa que às vezes fica triste. Hack, dê o seu toque final e contente, alegre, divertido.
Pô, gostei de ser a luz desse programa, gente. Obrigada.
Vando mandou um abraço.
É sempre muito bom estar aqui fazendo essa gravação e, enfim, participando do podcast do Tem Mais Discos Que Amigos e compartilhando aí algumas maluquices com vocês. E é isso aí, até a próxima.
Ah, mas o Vando morreu, né, Daniel?
Quando morreu.
Putz, eu falei que ele mandou um abraço, cara.
Nossa.
Tenso.
Desculpa, não sonhe com isso.
Raio, estrela e luar.
Daniel, muito obrigado pela sua participação. Sempre muito oportuna, ainda mais quando o assunto é Radiohead. E eu sei que hoje o Fernando não pegou muito no seu pé, cara. Eu acho que ele tá começando a ficar com pena.
É, cara, isso é um milagre. É que a gente tem que... começar a achar que o Fernando, ele cria um alvo, né? E ele bate até essa pessoa morrer, né?
Mas você tá aí, né?
Eu tô aqui, eu tô tipo Highlander do indie.
Ai, boa, agora eu vou te apresentar assim nos podcasts. Highlander do indie. E o, se a gente tem o Highlander do indie, a gente tem o Muricy Ramalho do podcast. Fernando, aqui é trabalho.
Aqui é trabalho, meu filho.
Pô, muito obrigado pela sua participação, cara.
Um prazer novamente. Eu queria dizer que eu ia dormir agora, mas eu vou ouvir o Californication.
Muito bem, cara. Eu acho que faz bem. É, eu ouviria o Californication em vinil se eu o tivesse agora, nesse exato momento. Guilherme Guedes, até a próxima, cara. Muito obrigado pela sua participação. Você que quase não participou desse podcast, mas armou várias circunstâncias para que tudo desse errado na gravação ontem, para conseguir estar aqui hoje. Acho que você queria falar dos anos 90, né?
Não, comigo é assim, se eu não posso participar, eu vou botar uma igreja barulhenta do lado da tua casa para eu poder participar no dia seguinte.
É, pessoal, isso é verdade. Ontem a gente só não gravou porque tava tendo um evento evangélico do lado da minha casa e ia vazar o áudio.
Então... com o Planet Ramp de Jesus, né? Pra lembrar os anos 90.
Tava rolando uma banda esquema Planet Ramp de Jesus. É, enfim. Guilherme, não precisa fazer tudo isso da próxima vez. Só fala, você quer participar.
Mas eles cantavam da maconha santa como eu encomendei ou não? Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. This room and I've walked this floor, you know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, 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 you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Thank you.